Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Ministério da Saúde anunciou recentemente a inclusão da trombectomia nos procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde. O tratamento altamente especializado é usado na fase aguda do AVC isquêmico. A medida é uma esperança para o tratamento da doença que registra globalmente quase 14 milhões de novos casos e 5,5 milhões de mortes por ano. O que é a trombectomia mecânica? Quais são os benefícios deste tratamento? A terapia aumenta as chances de pacientes com AVC isquêmico ficarem com poucas ou nenhuma sequela? Como será a incorporação desse procedimento dentro dos hospitais públicos? O JR 15 Minutos de hoje discute mais sobre o tratamento e a importância da medida com a neurologista e presidente da World Stroke Organization, Sheila Martins. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, Rogério Guimarães. Ô Rogério, apesar da gravidade da doença, a boa notícia é a incorporação dessa técnica, a trombectomia, nos procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde.
Oi, Celso, obrigado pelo convite. Olá, doutora Sheila. Exatamente, Celso. Recentemente foi publicada no Diário Oficial da União a portaria que oficializa a disponibilização da trombectomia mecânica no SUS. Um procedimento que, até então, não era custeado pelo Sistema Único de Saúde. Celso, alguns hospitais privados já realizam o tratamento. Agora, doutora Sheila, explique pra gente o que é trombectomia mecânica. E por que essa medida é comemorada por médicos e pacientes?
A trombectomia mecânica é um procedimento onde se punciona uma artéria na virilha, como se faz um cateterismo cardíaco, e por essa artéria na virilha se vai com um catéter até o cérebro, então fazendo um cateterismo cerebral para encontrar o coágulo que entope a circulação no AVC isquêmico grave e pescar esse coágulo, que pode ser feito de duas maneiras. Ou por um estente que se abre dentro desse coágulo e incorpora ele e retira ele da circulação, ou por uma aspiração, então um sistema que vai lá onde está esse coágulo e suga esse coágulo para fora da circulação, abrindo o vaso sanguíneo e retornando então a circulação cerebral naquela área que estava em sofrimento. Isso faz com que o paciente, se for feito rápido, fique com menos sequelas ou até sem sequelas. E por isso que a gente tem que ser rápido para abrir a circulação cerebral. Por que que é tão comemorado? Porque esses AVCs tratados por esse procedimento são os mais graves, os que deixam os pacientes mais sequelados. Então, os pacientes não tratados, 50% ou morre ou fica vegetativo. É metade dos pacientes nos melhores centros. Então, o procedimento reduz enormemente essa chance de morte e sequela grave, de 50% para 30%, que já é bastante, aumenta em 2,6 vezes a chance do paciente ficar independente, não precisar de outra pessoa para as atividades do dia a dia, e aumenta em 3,5 vezes a chance dele ficar sem sequela nenhuma. Então, realmente é um tratamento poderoso que só era oferecido nos hospitais privados e agora o SUS vai começar a oferecer para os seus pacientes também. Por isso, a gente está muito feliz.
Ao longo dos últimos anos, o tratamento para acidente vascular cerebral tem passado por grande revolução, devido aí ao desenvolvimento de novas técnicas de terapia. Quais são as vantagens da trombectomia mecânica? E a técnica é utilizada dentro de que contexto?
Então, o que que a gente tinha até hoje? Desde 2012, o Ministério da Saúde incorporou dois tratamentos muito importantes para o AVC. Um é a utilização de unidades de AVC com uma área específica dentro do hospital para cuidar desses pacientes com uma equipe multidisciplinar, que não é só do médico, é o médico clínico, o neurologista, o enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogo, nutricionista. Então, uma super equipe especializada que atende esse paciente na urgência, usa os tratamentos de abrir a circulação se precisar e reabilita precocemente. Isso diminui mortalidade e incapacidade do paciente. Então, isso o Ministério da Saúde incorporou em 2012. E, além disso, incorporou a trombólise endovenosa, uma medicação que se usa na veia até 4 horas e meia de início dos sintomas, que vai pela circulação e tenta dissolver aquele coágulo coágulo que está entupindo a circulação para os AVCs isquêmicos. Funciona, tem que ser implementada. Hoje o Brasil tem 100 hospitais do Ministério da Saúde recebendo recurso com essas técnicas, a unidade de AVC e a trombólise endovenosa, mas para os casos quando é um grande vaso obstruído, a trombólise não funciona tão bem. Então, nesses casos, só 25 a 30% o vaso sanguíneo abre. Então, precisava de uma técnica mais poderosa para abrir esse vaso sanguíneo. A trombectomia, no estudo brasileiro que provou que o tratamento funciona no SUS, abre em 82% dos casos. Então, é uma enorme diferença para aqueles casos que são mais graves, que são 30% de todos os casos de AVC e certamente dando um benefício muito grande para o sistema público de saúde. Então, não é qualquer hospital. Tem que ter uma estrutura mínima e tem que ter uma capacitação desse profissional para que o tratamento de verdade funcione. E por isso que essa habilitação inicial foi em 12 hospitais.
Agora, doutora, dados de mortalidade por AVC, além do tempo de internação no hospital, reinternações e pacientes em tratamento, podem ser critérios de escolha para a implementação da tecnologia?
Podem, e isso foi um ponto muito importante. Nós temos um estudo no Brasil, que foi feito pelo professor Norberto Cabral. Então, pegou 4 regiões do país, 4 cidades diferentes. Joinville, como basal, que foi a primeira unidade de AVC, com todos os tratamentos implementados, unidade de AVC, trombólise, inclusive trombectomia, mesmo antes do SUS ter implementado, organização do SAMU para levar direto para um único hospital todos os pacientes da cidade. A mortalidade, então, em Joinville, nesse estudo que foi financiado pelo Ministério da Saúde, foi 17%. A mortalidade em 2 cidades sem nenhum centro de AVC foi 40% numa cidade e 49% na outra, para todos os AVCs. Metade dos casos que chega no hospital morre porque não tem nenhum tratamento. E isso a gente não pode aceitar no nosso país. Então, com certeza, as áreas de vazio assistencial têm que ser avaliadas, estruturadas e implementado o tratamento. Que nesse primeiro momento não era o caso, porque essas áreas não estavam estruturadas. Então, se for olhar a maioria dos centros de AVC no país, 77% deles estão no norte e nordeste, mas sim, nós precisamos de centro no norte e nordeste, porque essa área tem muitos casos de AVC.
Doutora, cerca de 88 centros do Brasil realizam tratamento especializado no AVC. Mas não são todos esses que terão essa tecnologia em um primeiro momento? Eles precisam ser avaliados, aprovados ou qualificados para realizar o procedimento, principalmente entre os profissionais?
Hoje nós já temos 100, tá? Então hoje já são 100 centros no Brasil do Ministério da Saúde que são centros de AVC no país. Não podem ser todos, eles têm que ser no mínimo centro tipo 3, que é o mais avançado dos que existiam até agora, que tem uma estrutura com todo esse cuidado do paciente. Esses são 62, e desses 62, eles têm que ter uma sala de hemodinâmica para fazer o procedimento. Então, desses 62, um terço deles tem sala de hemodinâmica, né? E além disso, precisa ter o neurointervencionista, o anestesista, e esses profissionais têm que estar capacitados. Então, o que que se fez? Se habilitou os 12 primeiros centros que já foram validados. Então, a portaria habilita os 12 primeiros que podem começar hoje já a fazer o tratamento, porque já foram avaliados quanto à estrutura, capacidade, no estudo financiado pelo Ministério da Saúde, e já se abriu na mesma portaria para que outros hospitais se credenciem para fazer o procedimento. E aí, nessa situação, geralmente ou a Secretaria de Saúde vai no hospital para ter certeza que eles têm toda a estrutura que estão dizendo que tem para habilitar. Não é um processo que demore muito, porque o Ministério da Saúde realmente quer capilarizar esse tratamento e expandir para outras regiões.
Eu tenho informação aqui que o Ministério da Saúde financiou um estudo realizado em 12 hospitais públicos brasileiros e que comparou a trombectomia mecânica com a técnica já utilizada. O estudo constatou que a trombectomia reduziu as mortes em 16% e aumentou em 2,5 vezes a chance do paciente voltar para casa sem sequelas. Então, o tratamento pode aumentar aí a independência de pacientes com AVC, né, doutora?
Exatamente isso. Esse estudo foi fundamental, porque os estudos anteriores que provavam que o tratamento funcionava eram realizados apenas nos países de primeiro mundo. Então, eram Estados Unidos, Canadá, Austrália, Holanda e Espanha. Não existia nenhum país de médio ou baixo desenvolvimento que mostrasse que o tratamento funcionava. Então, esse estudo que nós lideramos pela Rede Nacional de Pesquisa em AVC mostrou que o tratamento, sim, funcionava no SUS com financiamento do Ministério da Saúde e provou que realmente no SUS, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, o tratamento é benéfico e deve ser implementado. E, além disso, se avaliou o custo para ver se era factível de pagar o tratamento e se viu que era altamente custo-efetivo. Então, esses estudos de efetividade, né, ver se o tratamento funciona, e de custo-efetividade foram fundamentais para aprovar o tratamento no Brasil.
Doutora, muitos brasileiros que enfrentam o desafio de um AVC com sequelas recebem benefício por incapacidade. Nos 6 primeiros meses deste ano, foram mais de 6 mil pessoas afastadas pelo INSS. Essa técnica pode economizar dinheiro público? Um paciente sem sequelas não vai pedir afastamento do trabalho?
Com certeza, tem várias maneiras de reduzir o custo se a gente usar o tratamento adequado. O paciente fica menos tempo no hospital, usa menos UTI, tem menos complicações, então faz menos pneumonia, faz menos complicações da mobilidade como trombose venosa profunda, vai mais rápido para casa, volta para o trabalho, reinterna menos, então tudo isso faz com que, no fim das contas, o tratamento seja mais barato do que não fazer ele, né? E, sem dúvida, melhorando qualidade de vida e retornando o paciente à sua vida, né?
Estimativas apontam que no Brasil sejam registrados 400 mil novos casos de AVC por ano. Essa doença tem prevenção e pode ter os riscos reduzidos. Quais são os principais sinais de alerta para qualquer tipo de AVC, doutora?
Bom, isso mesmo, são 400 mil novos casos por ano e 90% dos casos podem ser prevenidos. E se acontecer, tem tratamento, então rapidamente o paciente tem que reconhecer os sinais e se dirigir para um centro de AVC, então não adianta ser qualquer hospital. Quais são os sinais de alerta? Sempre acontecem repentinamente, perda de força ou dormência, geralmente numa metade do corpo, dificuldade para falar ou compreender a fala, dificuldade de enxergar em um olho, nos dois olhos ou na metade de visão de cada olho, tontura, que se manifesta como uma sensação rotatória, associada à falta de equilíbrio, falta de coordenação, e dor de cabeça de início súbito, insuportável, sem causa aparente. Qualquer desses sinais, em combinação ou isolados, pode ser um AVC, e a recomendação é chamar SAMU 192, porque o SAMU está treinado para reconhecer o caso e levar para o hospital que está preparado para o atendimento.
E quais são os fatores que aumentam aí a probabilidade de ocorrência de um AVC, seja ele hemorrágico ou isquêmico?
A gente tem fatores que a gente não pode mudar, como a idade, por exemplo. Quanto maior a idade, maior o risco de AVC, apesar de que o AVC pode acontecer em qualquer idade, inclusive em crianças. Então, a gente tem que estar sempre atento a esses sinais de alerta. E fatores que a gente pode mudar. Então, 10 fatores de risco modificáveis correspondem a 90% das causas de AVC. Olha o impacto se a gente atuar em prevenção. Então, quais são esses fatores? Pressão alta disparada é o primeiro lugar, é o fator mais importante. E por isso que a pressão, a gente não pode se conformar e a pessoa dizer: ah, a pressão tá boa para a sua idade. A pressão boa é a pressão normal. A pressão normal é 12 por 8, né? Então, a gente tem que buscar ter a pressão normal. Depois, diabetes, colesterol elevado, fibrilação atrial, que é a principal arritmia cardíaca, fumo, abuso de álcool, obesidade, sedentarismo, depressão e estresse e alimentação inadequada. Esses 10 fatores de risco, todos eles modificáveis e tratáveis, podem reduzir 90% dos casos de AVC.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da neurologista e presidente da World Stroke Organization, Sheila Martins. Muito obrigado, doutora.
Muito obrigada.
E agradeço a presença do repórter do Jornal da Record, Rogério Guimarães. Obrigado, Rogério.
Celso, muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!